Obrigado, senhor Wellington. O terceiro ponto. Os outros dois, eu sou sou o culpado, porque são projetos de lei que eu apresentei e que estão gerando polêmica. Um deles, se tivessem aprovado 10 anos atrás, 15 anos atrás, não estaríamos precisando importar médicos. É a ideia de que todo aquele formado em uma faculdade de medicina pública ou mesmo particular que tenha recebido financiamento público, depois de formado, deveria ficar 1 a 2 anos prestando um serviço civil remunerado na cidade que o governo brasileiro decidisse. E aquele que não quiser fazer isso tem direito de não querer estudar numa universidade pública ou de não receber ajuda do ProUni ou qualquer outra ajuda pública. Mas aquele que decidir usar recursos do povo, dos impostos da nação brasileira ou de um estado ou município, ele tem que saber desde quando entra na faculdade que depois de formado ele não vai começar a trabalhar imediatamente na sua clínica privada. Ele nem vai mesmo começar a trabalhar no SUS na cidade que ele quer, mas sim na cidade que a nação brasileira precisar. Esse é outro projeto que tem gerado uma indignação entre os médicos, entre as organizações médicas, nos sindicatos médicos, porque acham que fere a liberdade. Mas todo mundo é livre de dizer: eu não quero dinheiro do Estado para me formar. Portanto, eu não tenho que prestar contas do que vou fazer depois. Mas recebeu recursos públicos, recebeu o dinheiro do povo, tem que prestar um serviço porque o povo está precisando. Quando não precisar mais, a gente não faz isso. Além disso, tem um outro lado que as pessoas esquecem. O médico que passa um ano no interior, ele sai de lá depois melhor médico do que ele chegou. Alguns podem até chegar a dizer que isso merece uma crítica, que aquele povo vai ser usado quase que como cobaia. Não, não é verdade que seja cobaia, mas é verdade que eles vão ser parte do treinamento da população. Como tem nas faculdades de medicina, doentes que não podem pagar um médico e que vão lá e que são usados, entre aspas, porque saem beneficiados também com os remédios, mas são usados no treinamento. Às vezes, exames muito constrangedores são feitos diante de 3, 4, 5 estudantes. Aquela pessoa tão necessitada se submete ao constrangimento de ser analisado fisicamente diante de estudantes. Os estudantes aprendem e essa pessoa recebe um diagnóstico. A ida desses jovens fará com que eles voltem conhecendo melhor o Brasil. Aumentará o sentimento de pátria, aumentará o sentimento de humanismo e aumentará a prática médica. Por isso, eu vou continuar insistindo nesse projeto, apesar de que na audiência pública, que foi até melhor do que eu pensava, senador Simon, mas mesmo assim existe muita resistência. E o quarto, que tem mais resistência ainda, e a audiência que fizemos na quarta-feira mostrou isso, todos que vieram foram contrários, mas depois vou dizer quais faltaram, quais deveriam ter ido. É um projeto que eu tenho em andamento, que coloca a mesma obrigação de se ir votar para se ir na escola do filho. Quando a gente não vota, paga multa. Quem não for na escola do filho, pagaria multa. Surgiu uma reação tão grande a isso, primeiro dos pedagogos dizendo, e um representante da OAB, que estava presente, dizendo que isso vai criminalizar a paternidade. Eu perguntei para ele, então, se um pai abandona a família, a gente não pode cobrar pensão alimentícia, nem prendê-lo porque não paga pensão, uma vez que isso seria criminalizar a paternidade. Isso não é criminalizar, isso é responsabilizar. O dicionário sempre é rico. O dicionário tem a palavra criminalizar, a palavra pecaminar e a palavra responsabilizar. A definição do que é que é pecado, como já debatemos aqui mais cedo, é da Igreja. A ideia de criminalizar e de responsabilizar é do Estado, mas o Estado dá graus diferentes. Isso não é criminalizar, isso é responsabilizar e exigir a responsabilidade e cobrar a responsabilidade. Nós nos acostumamos de que a escola não é uma responsabilidade das famílias, que é uma responsabilidade do Estado. Mas é uma responsabilidade da família. Educação é diferente de escola. Mais uma vez, o dicionário é rico. Escola da instrução. Educação é um conjunto de pessoas. É a escola, é a família, são os amigos. Hoje em dia, senador Paim, e amigo provoca muito melhor a educação, e às vezes, e sobretudo, deseducação, do que uma escola. É um amigo que encaminha para um lado e encaminha para o outro. Agora, mais ainda, porque nos primeiros anos, o amigo é importante na educação a partir de uma certa idade. Mas, na primeira infância, é a família, é a escola. Temos que responsabilizar nossas famílias a irem à escola. E a reação que se dizia é de que a pensão dá comida, então não pode deixar a criança sem comida. Gente não come apenas alimento. Gente come também informações, formação, educação. Essa é a nossa diferença para os demais animais, além de outras considerações que podem ser religiosas, de ter ou não ter alma. Mas uma coisa certa, nós temos mente, nós temos pensamento, e nós não sobrevivemos plenamente sem educação. Os outros animais sobrevivem plenamente só com suas garras. Nós precisamos de educação. Não dar educação é como se não desse alimento. Porque a pessoa que não tem, que não recebe educação, está dependente de outros para ter sua alimentação plena, completa. Por isso, eu não entendo por que existe tanta reação, mas mesmo assim a gente vê a reação. Outros disseram que a responsabilidade deve ser do agente público. Claro que é, para a escola. Mas não para complementar o que a escola dá. Para complementar o que a escola dá, o que a gente precisa é de uma família acompanhada. Todos os estudos mostram que a escola onde as crianças e onde os pais vão, fica uma escola melhor do que onde os pais não vão. E lá, senador Paim, eu perguntei aos que estavam na audiência. Eu fiz um conjunto de perguntas que eles diriam sim ou não e uma outra que eles teriam que falar mais tempo. Sim ou não era o seguinte: vocês acham que se os pais comparecessem na escola dos filhos, diminuiria a quantidade de infratores menores? Todos disseram que sim. Vocês acham que se os pais forem à escola, diminui o consumo de drogas na juventude? Todos disseram que sim. Eu perguntei: vocês acham que melhora a qualidade da escola? Todos disseram que sim. Vocês acham que o pai ir na escola melhora o apoio ao professor? Todos disseram que sim. Aí eu parei e disse: então me digam uma ideia melhor do que a minha para fazer os pais irem à escola. E aí eu retiro minha proposta. Aí disseram alguns que era atrair os pais através de uma série de programas que o governo já tem. Eu disse: então tem outra pergunta. Depois de tudo isso, 10 anos fazendo isso, o atual governo, vocês fracassaram, porque os pais continuam sem ir à escola. Um outro disse que é preciso fazer café da manhã para os pais. Eu sou favorável a fazer café da manhã para os pais. Mas e o que não quiser ir tomar café na escola? A gente fica calado? A gente aceita que ele diga: o filho é de vocês? Não. Nos regimes autoritários, não precisa os pais irem à escola. A escola cuida da criança desde o primeiro instante. Quase que toma a criança dos pais. Mas nos regimes democráticos, só é possível com a convivência. Nesse sentido que eu apresentei essa proposta. Agora, estou de acordo, e aqui o senador Pedro Simão pode dar uma ajuda, eu estou de acordo que nós precisamos exigir mais dos governantes. E aí, senador Simão, por que a gente não cria uma lei da ficha suja para a educação? Porque é que, felizmente, quem rouba fica inelegível, mas quem não dá educação continua elegível. Não oferecer educação às crianças é roubá-las. Às vezes mais grave do que dinheiro, é roubar o futuro, por meio da formação. Eu acho que a gente deveria trabalhar a possibilidade de incluir na lei da ficha suja a ideia de também valer crimes que ainda não são considerados crimes. Nós vamos precisar de duas leis. Uma, a lei que já tem andamento, que chama-se Lei de Responsabilidade na Educação. Essa está em andamento. Uma no Senado, outra na Câmara. Agora, a gente tem que fazer uma emendazinha na lei da suja limpa, naqueles 1, 2, 3, 4, 5, que se você for condenado na segunda instância, você não pode mais ser condenado, colocar também e não cumprir as metas educacionais definidas pelo Ministério da Educação para os próximos tantos anos, que são o mandato do prefeito ou do governador. Quando a gente fizer esse lado da ficha suja para os responsáveis pela educação, e da multa para os pais, em 10 anos a gente não vai precisar mais disso. Porque uma nova geração estará surgindo. Uma nova geração que já nasceu acostumada a que seus pais fossem à escola, essa geração irá à escola de seus filhos daqui a alguns anos. Então, senador Pai, eu fiz questão de vir aqui hoje manifestar minhas posições sobre esses quatro temas polêmicos. Dois, obviamente, eu nem precisava tomar posição, porque são de minha autoria. A multa aos pais que não forem à escola dos filhos e o serviço civil remunerado dos formados em medicina nas cidades onde o governo determinar se esses formados estudarem em escolas públicas. E as outras duas polêmicas que eu quis dar minha posição. Sou favorável à internação compulsória de viciados dependentes do crack. Das outras drogas eu nem coloco, porque as outras drogas eles têm um certo discernimento de que um dia vão para o hospital, vão procurar ajuda, embora nem todos. Mas o crack é devastador. Perde-se a possibilidade de raciocinar se quer ou não quer sair. Sou favorável. Obviamente, uma internação sob fiscalização, para que seja um tratamento humanista e clínico. Embora, e não está mencionando o Wellington, mas valia a pena, embora às vezes seja preciso usar a polícia, sim, para levar essa pessoa. Do mesmo jeito que quando uma pessoa quer pular do quinto andar, a gente usa os bombeiros, que são militares. A gente usa a força militar para não permitir que pulem. E, finalmente, a ideia dos médicos importados, que eu preferia que a gente não precisasse. Eu preferia que o Brasil fosse um país exportador de médico. Tivesse tantos médicos em todas as cidades, todo mundo com médico, que sobrasse. E a gente mandava para onde fosse preciso, como a África, como a Ásia. E alguns podiam até ir para a Europa, os Estados Unidos. Mas não conseguimos fazer nosso dever de casa de dar médico a todos os brasileiros. E se não conseguimos fazer o dever de casa de dar médicos brasileiros a todos os brasileiros, vamos pedir ajuda e trazer médicos de fora para resolver essa deficiência. É isso, senhor presidente, e fica aqui a proposta de irmos ao ministro Padilha, um grupo de senadores, levar nossa solidariedade e nossas sugestões para corrigir algumas falhas da proposta que ele está fazendo de importarmos médicos para servir ao nosso povo. Era isso, senhor presidente.